Oi, gente, boa noite. Já estou chegando aqui para a gente entrar com o nosso ao vivo. É toda segunda-feira a gente entra aqui ao vivo. Logo eu estou liberando aí a imagem. Aqui estou eu. Boa noite, tudo bem? A graça e a paz para você que está chegando agora e que já está acompanhando aqui esse nosso momento, essa nossa live de segunda-feira, a semana em boa companhia. A gente começar sempre com uma reflexão bíblica. Estamos aqui, firmes e fortes, pela graça de Deus. Último dia de setembro, não é isso? Começando outubro, aqui em Paracatu, o tempo muito quente, o sol rachando mesmo, não está fácil não. Mas é assim mesmo, tá bom? Eu quero orar nesse momento, já vamos começar orando, e aí depois nós vamos para a leitura de hoje, dessa noite, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento que aqui nós nos reunimos para meditar na Sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse mês que termina hoje, 30 de setembro. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, pela grande bênção que é poder estar vivo, com saúde. Que o Senhor derrame graças sobre graças na nossa vida, na vida de todas as pessoas que nesse momento participam comigo. E que a sua graça seja abundante na nossa vida e que sejamos encontrados como o seu servo Jó, de quem falaremos hoje mais uma vez. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouco eu cumprimento vocês que estão nas redes sociais. Hoje, pelo menos eu vou tentar, vou ver se consigo fazer isso, né? Mas hoje eu quero encerrar esse ciclo de lives transmitidas pelo Facebook. Então, eu estou no Facebook, na minha página Tarzan Leão, no meu perfil, no perfil da Igreja, na página da Igreja Presbiteriana Maranata, na página Rede do Evangelho. E a ideia é que a partir de quarta-feira, 2 de outubro, nosso culto aqui na igreja, a gente já não transmita mais pelo Facebook. A transmissão seja feita somente no YouTube e também no Instagram, tá legal? Então, eu vou mudar um pouco, porque, ah, não sei, eu queria centrar um pouco no Instagram. O Instagram tem um alcance um pouco diferente do YouTube, né? E aí eu tô querendo centrar lá e mesmo no aliás, do Facebook, né? Diferente do Facebook. E também vocês têm o YouTube para estar ali comigo, com a gente. Eu sei que eu vou ficar assim pesaroso, porque realmente aqui no Facebook, eu estou falando agora para quem está no Face, a gente tem uma visibilidade muito grande, são muitas pessoas que assistem, muitas pessoas que participam. E vai ser difícil a migração, mas eu espero que você que me vê aqui no Facebook, você consiga ir para o Instagram ou o YouTube. Vamos combinar assim a partir de quarta-feira? Eu vou tentar. Pelo menos o mês de outubro todo eu vou ficar assim, tá bom? Então é isso. A semana em boa companhia, nós estamos começando agora. 6h30, 18h30, nessas vésperas aqui de minha casa, em Paracatu, Minas Gerais. A nossa leitura está no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Versículos 6, 7 e 8. Vamos lá. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passar por ela, passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só. Olha só que coisa, né? Então vamos aqui. É bom retomar Jó, porque nem sempre quem está me vendo agora me viu antes. Então, assim, o livro de Jó apresenta alguns desafios bem grandes para a gente, né? Primeiro, essa ideia aqui, essa figura que aparece aqui, Satanás, ganhou uma popularidade muito grande no Ocidente por causa de outras influências e tal. E aqui a gente vê que o texto, se você vai lá para o começo do texto, você vê assim, olha, mesmo no versículo 6 diz: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. Satanás estava também visitando junto com os anjos, vamos pensar assim. Satanás quer dizer adversário. É esse o sentido dessa palavra. Satanás quer dizer adversário. E aí, então, o contexto é esse mesmo. Deus mandou para uma visita na terra e depois vai conversar com eles. Há muita discussão a respeito do livro de Jó, se esse livro é um livro histórico, se essa história aconteceu do jeito que nos é contada, ou se se trata de uma história, de um conto, digamos assim. Nós não sabemos o autor desse livro, não sabemos onde Jó viveu exatamente. Seguramente Jó não era judeu. Provavelmente Jó viveu no tempo dos patriarcas, ou seja, ali de Abraão até Jacó. E as informações são poucas, informações históricas. O livro conta uma história fabulosa, uma história, assim, grandiosa. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Jó e atestar o que eu estou dizendo. É uma história, assim, fabulosa, muito bonita, triste, emocionante, porque Jó é um homem rico, conforme você vê no começo da exposição. Era um homem rico, temente a Deus, fiel, um bom pai, um bom esposo, um bom patrão, tudo isso a gente vê. E mesmo assim recaiu sobre Jó uma desgraça muito grande. Ele perdeu tudo, seus bens, inclusive seus filhos morrem. Então é uma situação muito difícil. Desculpem aí. Mas o livro de Jó, dentre as várias lições que ele nos traz, ele nos traz uma lição também muito importante que serve para a nossa vida, que é a seguinte: nem sempre o sofrimento pelo qual passamos é fruto ou consequência de pecados que nós cometemos. Conforme nós vemos, Jó era um homem justo. Olha o que aqui o texto diz: Jó era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Então, coisas ruins acontecem a pessoas boas também. Tem um salmo de Asaf, eu não lembro o número, não sei se é 134, não lembro, que diz assim: Asaf, o salmista, ele fica perplexo, que ele diz: puxa vida, por que é que a vida de quem crê é tão difícil? Por que é que a minha vida, a vida de um judeu correto, né, no caso dele, é tão difícil? Eu tenho tantos problemas, passo tantos perrengues na vida, e eu olho em volta e vejo que a vida do ímpio, a vida de quem vive blasfemando contra Deus, é boa. O cara ganha dinheiro, fica rico, tem uma família bonita, filhos maravilhosos, lustrosos, que vivem bem, que não ficam aprontando por aí, até que tem, são obedientes ao pai e tal. Asaf fica assim, pirado com isso. Ele diz: por que é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? Mas aí, no fim do salmo, ele vai pensando, ele diz: bom, mas eu creio que há um juízo um dia, eu creio que um dia o Senhor virá e julgará toda a terra, e a diferença entre o ímpio, que vive bem, que prospera, que tem saúde, que tem uma família bonita, uma mulher bonita, que cuida dos filhos, do marido, que trabalha, mesmo assim se envolve nas coisas de casa, mas não crê em Deus, são ateus, são ímpios. É porque isso acontece e com aquele que crê é tanta dificuldade, é tanta luta. Porque às vezes a gente é levado a imaginar que quando a gente crê em Deus, quando a gente é fiel à Bíblia, à lei de Deus, aos mandamentos, a vida da gente vai ser maravilhosa, vai ser bênção sobre bênção. A gente vai ser abençoado, vai ter um emprego bom, vai ganhar muito dinheiro, os filhos serão obedientes, vão prosperar, a mulher vai ser uma maravilha, a vida familiar, o casamento, a empresa, tudo vai subindo, só subindo, subindo. E não é assim na realidade, a gente sabe, não é desse jeito, é bem diferente. E isso pira a cabeça de Asaf. Mas ele diz, mas eu sei que vai haver um julgamento e que Deus vai punir o ímpio e vai recompensar aquele que o crente, aquele que acredita, aquele que vive de fé. Ele será recompensado com a vida eterna, com uma vida do lado de Deus. É mais ou menos essa ideia. Então, o livro de Jó nos ensina que nem sempre os problemas que nós passamos na nossa vida, problemas de saúde, de ordem financeira, seja lá quais forem, são decorrentes de pecados que, eventualmente, a gente tenha cometido e esteja sendo castigado por Deus. Porque o que se pensa é isso, é que é castigo. No tempo de Jesus, havia grupos dentro do judaísmo que tinham essa ideia. Viu lá um pecador, aliás, um doente, né, e disse, quem será que pecou? Alguém que nasceu já com deficiência, quem será que pecou, foram os pais, tal. Jesus Cristo diz, oh, esquece isso, não é bem assim não, a coisa não é matemática desse jeito não. Não é porque os pais pecaram que ele vai pagar o pecado dos pais sendo doente. Né? O livro de Jó nos ensina isso, que a pessoa justa, a pessoa que é fiel, a pessoa que vive bem com Deus, que se desvia do mal, ela pode ter problemas, e problemas seríssimos. Mas aí, o que é que o livro de Jó também nos ensina? Que Jó guardou a fidelidade. Guardou a fidelidade. Quando você vai lendo o livro, primeiro atinge os bens de Jó, vai gradativo o diabo, né? Por fim, o diabo diz, olha, o Jó é fiel, é bacana desse jeito, porque tudo bem, ele perdeu filhos, perdeu gado, a criação, perdeu tudo, mas ele está bem de saúde. Deixa mexer com a saúde dele para ver se ele não muda de ideia. E aí Deus permite, então, que ele atinja Jó na saúde, atinja a saúde de Jó, e Jó, mesmo assim, permanece fiel a Deus. Fiel a Deus. Então, e quanto a você, eu dei como tema para essa nossa devocional, e quanto a você, se Deus mandasse anjos na terra para fazer uma pesquisa no meio do povo dele, como é que você seria encontrado? Essa é a grande questão. Como você seria encontrado? Como eu seria encontrado? Seja na alegria, no momento de felicidade ou no momento de doença, de tristeza, como a gente seria encontrado em relação a Deus, na nossa relação, como a gente seria? Eu aproveito e abraço Meire Carvalho Tavares. Boa noite, Meire. Boa noite, Iracema Souza. Boa noite, Maria Moraes. Vanúzia Barbosa, que também está aqui. Boa noite, Wagner, aqui de Paracatu. Vocês todos que estão acompanhando nas três plataformas, Facebook, YouTube e Instagram. Então, essa pergunta que eu É uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que a gente faz e não espera uma resposta imediata para a pergunta que a gente fez. Ou a gente sabe a resposta, a gente chama pergunta retórica. E quanto a você, se houvesse essa pesquisa, se Deus mandasse anjos aqui para pesquisar, e aí quando eles retornassem, perguntasse por você, o que ele teria a dizer a respeito de você? O que ele teria a dizer a respeito de mim? De nós que dizemos que cremos, que somos cristãos, que somos crentes no sentido de crer, né? Não como distintivo. Como a gente seria encontrado, né? O Senhor perguntou a Satanás: de onde você está vindo? Ele respondeu: ah, eu estava rodeando a terra, estava passeando por ela. Você observou meu servo Jó? Na terra não tem ninguém como ele. Que opinião mais do que isso, olha só. Que opinião Deus tem a respeito de você? Não é o que a sua mãe tem, seu amigo, sua amiga, seu cônjuge, sua cônjuge, seus filhos, seus pais. Não, não é disso. Que opinião Deus tem a seu respeito? Olha o que é que Deus diz de Jó. Você observou o meu servo Jó? Que coisa! Na terra não tem ninguém como ele. Jó é o cara, foi isso que Deus disse. Jó é o cara. Eu se me alegro com Jó. O diabo, os amigos de Jó também tentaram fazer isso, mas o diabo principalmente, ele tenta mostrar assim que Deus deu tudo a Jó, que foi para manipular Jó, para Jó adorar a Deus, servir a Deus, mais ou menos assim. Ele sugere que Deus, na verdade, comprou Jó, comprou a fidelidade de Jó. Por isso que ele diz: vamos mexer com ele para ver se depois de mexer com ele, ele vai continuar fiel, vai continuar desse jeito. Então, vamos alargar, né? E quanto a você, como você seria encontrado? E vamos pensar também que opinião Deus tem a seu respeito, a meu respeito. É complicado a gente pensar isso, não é? Nessa perspectiva. Meu Deus, na terra não há ninguém como ele. O que Deus diria da gente? Não é, Iracema, Meire, Maria Moraes, Vanúzia, as pessoas que estão aqui. Que opinião Deus tem? Deus diz de Jó: ele é um homem íntegro e correto. Ele pratica a justiça e teme a Deus. E mais do que isso, ele se desvia do mal. O texto segue, eu vou ler o texto aqui, embora nós estejamos com foco em três versículos, mas o diabo diz assim, Satanás diz: será que Jó teme a Deus sem intenção? Ou seja, não será que Jó tenta manipular Deus para receber de Deus bênçãos? O diabo coloca Deus e Jó no mesmo âmbito. Ele sugere que Deus manipula Jó, lhe dando coisas, objetos, saúde, felicidade, para Jó adorá-lo. E ele sugere que o diabo, aliás, o diabo sugere que Jó agrada a Deus, faz tudo certinho para receber as bênçãos de Deus. Deixa eu dizer para você, isso é algo mais presente no universo religioso do que você imagina. Há muita gente que acha que é possível agradar a Deus nesse sentido, manipular Deus. Quando a gente vê algumas experiências religiosas aí, ou mesmo fora do âmbito da religião, muita gente que pratica obras de caridade e tudo mais, né? A obra de caridade, Jesus Cristo diz, o que a mão direita faz, a esquerda não é nem para ficar sabendo. Não se deve fazer com nenhum tipo de intenção, né? Mas há pessoas que cumprem as leis, que faz obras de caridade para, pensando assim, agradar a Deus e receber coisas de volta. É o que a gente vê, por exemplo, em algumas experiências aí de algumas igrejas, quando o pastor chega e diz, não, você dê tanto que Deus vai lhe dar o triplo de volta. Isso é uma maneira de comprar Deus, de manipular Deus. Faça tudo certinho que Deus vai lhe retribuir. A lei da retribuição, né? A coisa não é bem assim, a gente vê com Jó. O diabo sugere isso. Mas será que Jó, ele teme a Deus sem intenção? Será que ele não faz essas coisas boas? Não é para manipular Deus, para agradar a Deus? Sabe, criança, talvez uma criança seja o melhor exemplo, né? Se você tem filho, conviveu com um sobrinho, uma sobrinha, filho, neto, enfim, você já deve ter passado uma experiência assim. Quando uma criança, a gente diz que as crianças são purinhas, purinhas nada, as crianças dão de 10 na gente em expertise. Quando a criança chega agradando, ô mamãe, ô papai, eu te amo tanto, você já pode se preparar, ela quebrou alguma coisa e está chegando, manipulando você para não ser punida, ou ela vai concluir essa história de carinho pedindo alguma coisa. Já passou por uma experiência assim? As crianças fazem isso. As crianças manipulam os pais, manipulam os avós, manipulam os tios. Quando ela percebe aquilo, e manipula de várias formas. Às vezes é chorando, dando piti, porque sabe, se chorar, se der piti, o pai ou a mãe vão entregar, sei lá, hoje o celular para ela brincar. Ou ela mexeu em alguma coisa, quebrou um brinquedo, quebrou algum objeto de casa. Eu estou falando de criança de 2, 3 anos já. Ela sabe que o que fez é errado, porque todo ser humano já nasce com um senso de justiça no coração, ainda que não conheça, já nasce com um senso de certo e errado. E aí chega agradando. Mamãe, papai é tão bonito. Nossa, papai é tão cheiroso, dá um cheiro. Se prepara, porque em seguida vem o golpe. Ela está manipulando você. Ela está manipulando. Sabia que a gente faz isso também com Deus? A gente faz isso com Deus. E Satanás está sugerindo que há essa relação entre Jó e Deus, um manipulando o outro. Jó faz as coisas certas para receber muitas coisas de Deus, muitas bênçãos, e Deus dá muitas bênçãos a Jó para Jó fazer tudo certinho e ainda adorar a Deus, oferecer sacrifícios. Esse é um dos grandes temas do livro de Jó. Mas o que é que a gente percebe? Ninguém manipula Deus. Deus não é manipulável, a gente não manipula. As religiões antigas tinham muito isso. Os sacerdotes ofereciam sacrifício para manipular Deus, digamos assim, né? Aplacar a fúria dos deuses. Estava sem chuva, fazia a dança da chuva, faz não sei o quê, porque aí os deuses vão se agradar e mandar chuva para a terra. O Satanás está lidando com esse tipo de problema e jogando esse tipo de problema para Deus. Mas Deus diz, ó, como diria o ditado popular, vá-te retro, Satanás, porque comigo não tem esse tipo de coisa. Eu nem manipulo ninguém e nem eu sou manipulado por ninguém. O que eu dou é fruto de minha graça, é fruto de minha recede, de minha misericórdia, do meu puro amor. E aquilo que as pessoas fazem para mim também, aquilo não vai me manipular. Muito embora Deus reconheça que aquele que é justo, que se desvia do mal, que faz o bem, agrada a Deus. Deus se agrada. Se você é uma pessoa que tem um coração generoso, se você é uma pessoa que não fala mal, que pratica a justiça, você pode ter certeza que Deus se agrada de você, que Deus pode dizer de você, tenha coisa, na terra tem muito pouca gente como fulano de tal. né? Não vamos subir demais aqui e dizer que na Terra não há ninguém como ele. Não, também nem tanto, né? Não precisa tanto com a gente. Mas se Deus disser, puxa vida, tem pouca gente na Terra como fulano de tal, como Maria, como Joana, como Pedro, como Manuel. Tem pouca gente como ele, uma pessoa que é desinteressada, que me serve, que faz o bem sem nenhum interesse, que passa por dificuldades, não fica murmurando, que adoece, não fica pondo a culpa em mim, não fica me culpando, que quando recebe uma grande bênção, é grato a mim, não acha que é porque ele é a última Coca-Cola gelada do deserto e que ele é o cara, ele tudo pode, ele tudo consegue. Não, ele reconhece o meu poder, reconhece a minha autoridade. Puxa vida, tem pouca gente como ele. Que pessoa maravilhosa. Sim, não tenha dúvida que Deus pensa assim a respeito de muitas pessoas, daquelas que praticam o bem. Mas isso não significa que quem pratica o bem e a justiça não vai ter problemas na vida. Pode ter problema, e problema sério. Pode ficar doente de uma doença grave. Pode sofrer injustiças, ser maltratado, sofrer humilhação pública, tudo isso, tudo isso. Então, essas questões acontecem com a vida da gente. Então, a gente, o livro de Jó nos ensina isso, né? Que nós não podemos criar uma relação de causa e efeito, né? Uma relação de causa e efeito dessa maneira. Também está aqui Juliana, boa noite, Juliana Queiroz, reverendo João Paulo, Leandro Norberto também, boa noite para vocês. Não é isso, reverendo João Paulo? É assim mesmo. Então, ninguém manipula Deus, mas Deus se agrada daqueles que praticam o bem. Está claro, está aqui no livro de Jó. Você viu meu servo Jó? Na Terra não há ninguém como ele. É um cara íntegro, correto, teme a Deus e se desvia do mal. Se desvia do mal. Isso é algo fantástico e Deus aprova na vida de todas as pessoas. E claro que ele aprovava. Mas aí o diabo... mas também... Quem é que não é justo, quem é que não é bom recebendo tantas coisas boas assim? Ele sugere, então, essa relação de manipulação entre Deus e Jó, Jó e Deus. Jó faz as coisas certas para receber bênção, Deus dá bênçãos para Jó fazer a coisa certa, uma relação viciada. Não é assim que age o nosso Deus, não é assim que age o Deus de Jesus Cristo, que amou tanto o mundo, que mandou o seu próprio filho para nos salvar, para nos resgatar, para dar a vida por nós. Olha que grandiosidade, olha que maravilha. Aí o diabo continua, por acaso você não tem protegido Jó de todos os modos, a ele e a família dele? E tudo que ele tem, você vem abençoando a obra das mãos dele, os seus bens se multiplicam sobre a terra. Está vendo o diabo que está fazendo? Ele está dizendo, você dá as coisas, você está dando as coisas, e claro que Jó vai elogiar você. Aí o Senhor responde a Satanás, tudo que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a mão contra ele. Satanás saiu da presença de Deus. E aí é quando acontecem todas aquelas desgraças na vida do Jó, que ele perde tudo, absolutamente tudo, mas a Bíblia diz que ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Ele não blasfemou contra Deus. Ele não disse impropérios contra Deus. Ele continuou um servo de Deus. E quanto a mim, e quanto a você, será que nós... Se é que somos como Jó, será que Deus tem de mim e de você a opinião que ele tem de Jó, de dizer que na Terra não há ninguém como a gente, ou, como eu disse, pelo menos há pouca gente, que somos corretos, íntegros, que tememos a Deus e nos desviamos do mal? Será que Deus tem essa opinião a meu respeito, a seu respeito? Essa é a grande questão que nós precisamos levantar aqui e pensar sobre ela nesse início de semana, para esse começo de semana. Como nós temos andado em relação a Deus, em relação aos nossos irmãos, em relação à sociedade, e que opinião Deus tem a nosso respeito. Então, hoje eu não trago respostas, eu trago perguntas para a gente. Que nós possamos, então, sossegar o nosso coração, porque só Jesus Cristo mesmo para nos salvar, só Jesus Cristo mesmo para nos conceder a paz e a tranquilidade, porque nós sabemos que dificilmente Deus tem a nosso respeito a opinião que ele tinha de Jó e que está expressa aqui. Mas Jesus Cristo cumpriu aquilo que nós devemos e não conseguimos. E aí Deus olha, veja bem, Deus olha para você no seu, nas suas dificuldades, nas suas lutas, e ele vê você, mas ele vê você banhado pelo sangue de Jesus. É como um manto que cobre você, o próprio Jesus lhe cobrindo. E aí Deus olha e diz, ele está muito longe de ser como Jó, mas o meu filho o resgatou, o meu filho o salvou, e ele confia, e ele acredita, e ele crê que o sacrifício do meu filho na cruz vai, já remiu ele de toda culpa, de todo pecado. E aí, sim, num segundo momento, ele nos vê. Então, porque a justiça de Cristo nos é imputada, nos é aplicada, nós somos justificados em Jesus Cristo. E aí, em Jesus Cristo, é como se nós vestíssemos a roupa de Jesus Cristo, aí sim, Deus terá essa opinião. Sim, é justo. Foge do mal e teme a mim. O sangue de Jesus Cristo tem esse poder na vida daquele que se entrega a ele. E que nós nos entreguemos a ele de coração, certos de que ao olhar para nós, o Senhor não verá nossa iniquidade somente, mas verá o seu próprio Filho refletido em nós. Amém. Meus queridos, uma boa semana. Eu quero encerrar com uma oração pelos enfermos. Deus bendito, Pai Santo, eu quero colocar nas suas mãos, Senhor, os enfermos, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão padecendo, assim como padeceu o seu servo Jó. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, como também o Senhor teve de seu servo Jó, restituindo-lhe a saúde, a família e os bens. Que sua graça e sua misericórdia desça sobre os enfermos, que eles alcancem a cura, que eles alcancem a libertação, que eles alcancem a felicidade que só existe em Jesus, em nome de quem eu oro. Amém. Queridos, uma boa semana para todos vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus permaneça com vocês até quarta-feira. Lembrando que na quarta eu não estarei no Facebook. Então, você que está no Facebook, por favor, me encontre no Instagram, Tarzan Leão. Me encontre no YouTube, Tarzan Leão, porque estaremos lá louvando e adorando a Deus. Até lá, se Deus quiser.